Então a gente chama isso de fazer venda no atacado. Então é comum a gente realizar vendas, às vezes, vem um produto, a gente coloca lá 150 pessoas dentro de uma apresentação e vende lá 60 unidades num dia.
Sim.
Então é muito comum isso para nós, né? A gente é uma empresa lançadora.
Boas-vindas ao JetCast, o podcast da JetMob, gravado inteiramente aqui no Jet Experience 2023, o maior evento imobiliário do Rio Grande do Sul que está acontecendo em Santa Maria. E o nosso próximo convidado dispensa introduções, mas vou pedir de qualquer forma, o Ricardo Martins. Seja muito bem-vindo, Ricardo, muito obrigado pela tua participação.
Obrigado.
E, por favor, uma breve introdução de quem é Ricardo Martins.
Uma honra para mim estar aqui. Sou corretor de imóveis, sou empresário do ramo imobiliário, hoje com mais de 40 unidades, né? Expandindo aí pelo Brasil e fora. Sou treinador de corretores também. Uhum. Acabei encontrando essa lacuna, até mesmo para treinar profissionais para entrar na nossa empresa, né? Encontrei uma oportunidade e tenho hoje matriculados mais de 15 mil alunos, né?
Caramba.
Mais de 15 mil alunos e alunos não pagantes, talvez mais de 80 mil dentro da nossa base de corretores de imóveis. E sou influencer também do mercado imobiliário.
Perfeito.
TikToker, né?
O rei do TikTok, diz que... Perfeito, Ricardo. Temos algumas perguntas, então, que principalmente, quais são os maiores desafios de lidar com uma empresa de alta complexidade, como é a MyBroker? Como é que vocês lidam com esses desafios?
Certo. A gente diluiu um pouco as responsabilidades. Diluiu bastante, na verdade. A gente criou uma empresa mais horizontal.
Uhum.
A maior parte das estruturas imobiliárias tradicionais, elas são muito verticais. Então, você tem lá um grupo de corretores, às vezes um gerente e o dono. É muito vertical. E aí, é difícil fazer essa gestão e expansão. O que, que a gente fez? A gente pegou e diluiu a cada 10, 12 corretores, eu tenho um gerente. A cada 4, 5 gerentes, eu tenho um diretor.
Uhum.
A cada diretor, esse cara pode se tornar um sócio de uma das minhas lojas. Então, a estrutura ela é bem piramidal mesmo. Dilui o lucro para quem está em cima. Né? Nós, como donos, a gente fatura bem menos do que uma imobiliária tradicional, como donos de outras imobiliárias.
Sim.
Só que a longo prazo, a gente tem muita capilaridade. Né? Então, a gente dilui também, além do lucro, o risco. Então eu tenho, por ter mais de 40 lojas, às vezes uma não está indo bem das pernas, só que as outras vão compensando. Então no resultado geral a gente acaba ganhando bem, a gente acaba construindo um negócio mais saudável, mais estável e que proporciona crescimento de muita gente.
Uhum.
Então o cara, quando ele entra na MyBroker, ele já é treinado para ser líder.
Sim.
Ele já entra com a visão de liderar. Então o trabalho, ele é bem diluído. Então é mais fácil. Nesse aspecto é mais fácil.
Sim.
É mais fácil a gestão da empresa. Tem pouca responsabilidade sobre o Ricardo. Porque eu cuido, por exemplo, da parte de treinamentos e de marketing. Eu não quero nem saber o que está acontecendo no meu financeiro. Eu tenho um sócio que cuida do financeiro e ele se vira. Eu tenho outro que é o CEO que cuida da parte da expansão das operações e de parcerias da empresa. Tem um outro que é de expansões de aberturas de lojas. Então, cada um cuida, como se diz, né? Cada um no seu quadrado. Uhum. E a gente se vira muito bem. Então, a gente diluiu muito as responsabilidades. Então, mesmo sendo uma empresa muito grande, ano passado a gente vendeu 2,1 bilhões, esse ano a gente passa de 3, tem muita gente para assumir essa responsabilidade junto. Eu tenho hoje mais de 260 gerentes.
Uhum.
Então, é gente pra caramba, mano.
Inclusive, esse é um ponto que eu lembro de ter conversado com uma das lives que fez de pré-evento, que é a, digamos, a mobilidade dentro da empresa, que proporciona esse crescimento e que proporciona para o corretor e, por contrapartida, proporciona uma retenção maior desses profissionais, né?
Exato.
É esse o objetivo? Como é que funciona todo esse esquema montado, tendo em vista o que exatamente?
Esse é um dos principais objetivos, porque toda imobiliária sofre com turnover.
Uhum.
O cara fica bom, o histórico geral, essa é a dor do dono de imobiliária, né? Ele cria um corretor, ele treina, ele capacita, ele tem aquele período de maturação, depois de 1, 2 anos, o cara começa a vender bem, se torna gerente, forma uma equipe. E aí ele pensa assim, ele bate num teto, né?
Uhum.
Aí ele, pô, eu tô deixando um pedaço da comissão aqui, eu consigo fazer isso aqui sozinho, consigo fazer a minha. E ele está até certo. Se ele não tem, né? Se ele não está vendo outra perspectiva, ele não está errado. Ele vai embora. Aí ele, quando ele está no ápice da produção dele, quando ele te dá mais retorno e ele te custa menos, porque você já gastou tudo que tinha para gastar com ele, e agora que ele está trazendo mais lucro, ele vai embora. E aí você começa totalmente de novo o processo. Então a imobiliária, a cada. O ciclo das imobiliárias é um ciclo de que ele se renova. Ela está indo muito bem e ela tem uma queda. Ela está indo muito bem e ela tem uma queda. Então, para solucionar esse problema, a gente pensou, cara, não posso deixar esse cara ter um teto.
Uhum.
Ele não pode parar de crescer. Então, ele vai crescendo como corretor. Tem vários estágios de corretor. Trainee, júnior, pleno, sênior, master. E aí depois gerente, coordenador, diretor e depois sócio. E sócio de uma loja, quero continuar abrindo, tenho força para isso, energia. E multipliquei minha equipe, abre duas, três, quatro. Tem sócio meu com seis lojas.
Sim, sim.
Né? Então o cara não tem fim o crescimento dele.
Uhum.
É, a gente entendeu que esse reconhecimento de chamar o cara para ser dono junto, ele segura mais as pessoas do que propriamente remuneração. Porque algumas imobiliárias adotaram uma fórmula. Pessoa, não, é porque o cara quer ganhar mais. E aí foram pagando 60%, 70%, chegar ao cúmulo de alguns imobiliários que pagam 80% dos honorários. Nem, não fecha a conta. A gente que é empresário, a gente sabe. É quase que fosse um co-work, não é uma imobiliária mais.
Sim.
E aí a gente entendeu, pô, o lance não é a remuneração. É, tem mais a ver com reconhecimento e perspectiva de crescimento.
Uhum.
E aí funcionou, cara.
E o crescimento da MyBroker tá ligado a isso? Tu imagina? Tu avalia?
Total.
Certo.
Total. É a isso somado com a parte de ensino, porque nós somos uma empresa de muito ensino, cara.
Uhum.
A gente não tem medo. Aí mais uma coisa, o cara que ele tem medo de perder o corretor, ele não entrega todo o ouro para ele.
Uhum.
A gente pensa o contrário. Eu preciso entregar tudo para esse cara. Ele pode ser, eu preciso que ele seja apto, inclusive, a ter a própria imobiliária dele. Só que ele Sim. não vai querer sair, porque ele quer abrir junto comigo.
Uhum.
Então eu treino muitas pessoas. Não tenho medo de ensinar absolutamente tudo. Para quem está conosco, e algo contraintuitivo, a gente ensina para quem está de fora.
Uhum.
Porque eu acredito que esse cara de fora, em algum momento, ele pode querer trabalhar comigo.
E como é que funciona a expansão? Ah, vamos abrir uma loja nova em tal, em Santa Maria, sei lá, né? Só como exemplo. Como é que se chega a essa decisão e se decide quem vai trabalhar nela?
Algumas praças são praças que a gente tem interesse de ter loja própria, então elas estão dentro do nosso plano de expansão.
Uhum.
Outras cidades, cidades um pouco menores, que não são capitais, lá a gente abre a possibilidade para franquias.
Perfeito.
Então hoje dessas 40 lojas, eu falo mais de 40 porque tem algumas que estão em processo de abertura, mas vamos pegar essas 40, 8 são franquias,
uhum.
32 são lojas próprias. As franquias, esse contato, ele vem de fora. Então, a gente fica meio que passivo, as pessoas procuram.
Uhum.
E aí, a gente faz um namoro ali, fica flertando. Normalmente, para abrir uma franquia, demora uns 7-8 meses.
Caramba.
Desde a primeira vez que a pessoa procura. Então, não é uma questão de ter grana e comprar.
Uhum.
Não existe isso. Não, eu tenho um valor, eu quero fazer o aporte e comprar a franquia. Não é assim. Ele tem que passar por todo um processo, a gente tem que conhecer, dar muito fit, porque senão acaba sujando o nome da empresa. Se eu deixo qualquer um entrar, o cara vê a marca, vê que está crescendo, ele, ah, eu quero essa franquia. Não, é diferente de você ter uma franquia de produtos, que uhum. tem uma esteira de produção ali e tudo mais.
E não é o Subway, né?
Não é, não tem essa receitinha ali. Então é bem mais complexo. Então se essa pessoa começa a queimar o nome,
uhum.
vai refletindo na minha imagem, Ricardo, vai refletindo na imagem da marca. Então a gente decidiu segurar. Então hoje eu tenho uma demanda muito maior do que eu consigo atender.
Uhum.
Sei lá, eu tenho lá 400 pessoas querendo ser franqueados e estão em análise. Estão lá namorando.
E até aí, e muitos desses nem vão, na verdade, né?
Muitos não vão. E aí a gente está pensando em possibilidades, por exemplo, de criar algum tipo de treinamento que o cara possa fazer uma aplicação, uhum. ficar algumas semanas lá em Goiânia. Isso aí ainda estamos avaliando. Mas a maior parte das nossas lojas é naquele formato de partnership,
uhum.
que é um cara que era corretor, que virou gerente, diretor e vai abrir em uma outra praça.
Sim, algo que seja também que ele conheça, né? Imagino.
Isso, e quando eu vou, por exemplo, se eu fosse abrir nessa praça aqui, tem que ter um interesse local, tem que ter alguém daqui que interessa,
uhum.
para somar com alguém da minha estrutura. Aí eu mando um cara dos meus para ser sócio desse de cá. Então são dois DNAs.
Uhum.
Tem o DNA MyBroker e tem o DNA local. Porque Sim. é um erro que a gente percebeu em outras franquias imobiliárias, que a gente avaliou as outras para ver onde estava errando, é que às vezes a franquia era de São Paulo e aí o cara ia para Goiânia. E ele fala, não, funciona em São Paulo, eu vou abrir em Goiânia. Só que faltava o DNA goiano. E aí o paulista tentando negociar com o goiano é muito diferente. Então a gente entendeu, não, eu preciso ter as duas coisas. Eu preciso ter um cara com o DNA da marca casado com o cara do DNA local. Uhum. Porque são formas diferentes de comportamento. O cara do Rio Grande do Sul comporta diferente do cara do Nordeste, né? Do cara ali de Goiás. Então a gente tem que somar esses dois DNAs. E aí tá funcionando bem, cara. É complexo, não é tão simples abrir as nossas lojas. Mas o bacana é que elas multiplicam.
Uhum.
Então, hoje a gente tem 30 e poucas. Se cada uma abre o ano que vem, a gente dobra.
Sim.
Então é exponencial, né? Então a ideia é que dentro de 5 anos a gente tem, sei lá, mais de 200 lojas. Porque o processo, ele multiplica.
E aí me parece sustentável. Então, né? Porque daí tu cria um cara de confiança, começa a entrar Exatamente. No mercado, muda todo o jogo.
Exatamente. E esse cara, para ser nosso sócio, normalmente ele está dentro da estrutura há uns 3 anos. Uhum. Então é uma pessoa que eu já conheço bem a fundo, já experimentou todo o processo, já passou por dores, já viu a coisa acontecendo.
Perfeito. O Netmob, naturalmente, é uma empresa de tecnologia, certo? E queria saber, no teu tempo como corretor, como é que tu tem visto essa relação corretor-tecnologia crescendo, evoluindo, mudando, né? A tecnologia é uma aliada. É uma aliada, a gente sabe que é uma aliada.
Demais.
Mas como que isso foi acontecendo com os últimos, no passar do tempo? Qual é a tua avaliação disso?
Certo. O corretor, de forma geral, ele é muito arredio, por incrível que pareça, a tecnologia. Então, muitos não abraçaram. Se eu fiz uma pesquisa, por curiosidade, peguei dentro da minha base de alunos e lancei um formulário de pesquisa para entender o comportamento dos alunos com relação à inteligência artificial. Isso foi agora, deve ter uns 4 meses que eu fiz essa pesquisa. Feito essa pesquisa há 4 meses dentro dos meus alunos, que são pessoas que estão fazendo um curso digital, que estão lá. Eles tiveram o primeiro contato com inteligência artificial dentro da minha inteligência artificial. Ou seja, tá muito atrasado, porque isso aí, ó, ChatGPT, Bard, todas as outras, isso tá aí tem tanto tempo, os caras não, 95% dos meus alunos não tinham nunca tido um contato com inteligência Caramba. Artificial. Ou seja, assim, aonde que tá o problema? É que eles não se dispõem, não sei se é uma questão de medo, de ser difícil, de ser complexo, são poucos, eu tenho uma luta gigantesca para fazer o corretor usar CRM, para fazer gestão das coisas de forma automatizada, tenho dificuldade. Sim.
Falando em CRM, já puxando um pouquinho a frase do nosso assado, o que tu considera essencial no software, no CRM, para o dia a dia do corretor imobiliário?
Olha, a gente pensava a gente acabou comprando um CRM já desenvolvido e foi adaptando para o nosso, a gente já passou por vários. A gente queria algum que fizesse os alertas em formato de gamificação.
Olha,
né? Então, para que o corretor não esquecesse, porque eu exigi disciplina do cara, é complicado. Eu ensino disciplina, mas a disciplina é algo muito pessoal. O cara tem que querer construir isso, ele tem que estar disposto a fazer isso acontecer. Aí eu pensei, como fazer isso de uma forma que dentro do CRM, o CRM possa criar esses alertas e possa criar a gamificação? Tipo assim, ó, você tá ganhando pontos porque você fez follow-up. Ó, follow-up da semana. Ó, fiz tantos follow-ups. E aí vai acumulando pontos ali dentro da estrutura pra esse cara. Então ele meio que vai brincar pra fazer o que ele tinha que ser feito como adulto. É estranho isso. Eu sou um cara mais disciplinado, eu construí disciplina, então eu acho meio besta fazer isso. Mas, de forma geral, como as pessoas reagem assim, isso está aumentando o resultado. Eu estou forçando esses alertas. Então vai, ó, esse cliente aqui está tanto tempo sem responder, sem você dar um tipo de retorno. Dá um retorno, ganha tantos pontos. Então vai tá acontecendo essa gamificação dentro do CRM e as pessoas estão respondendo agora. Né? A gente percebeu que a cobrança ela não funciona. O estímulo prazeroso está funcionando melhor. Uhum. Porque antes o gestor, a gente fala, gente, gestor, você tem que cobrar dos caras. Cobra o cara, senta com o cara ali na mesa e puxa, vê o que ele está fazendo no CRM, vê o que está faltando, o que está na base. Porque muito cliente, cara, tá ali e não vai comprar. Mas tá lá. O cliente está na base do corretor, já caiu ali. É só uma questão de saber trabalhar o cara, ter uma paciência ali para esperar um mês, algumas semanas, e o cara vai comprar, só que acaba se perdendo. Né? Leads muito bons acabam se perdendo porque o cliente, o corretor não dá sequência. Então antes a gente pegava o gerente para chegar em cima e colocar pressão. Aí a gente viu que não funciona, especialmente porque não são funcionários também, né? O corretor ele é associado. Então essa pressão não funciona bem. Na gamificação está funcionando melhor.
Que curioso, interessante saber disso. E como a MyBroker também é uma empresa muito grande em vários lugares do país, a gente estava conversando um pouco sobre isso agora mesmo no podcast, queria ver contigo quais são essas diferenças regionais que tu vê, esses que são obstáculos a serem vencidos e que tu observou nesse tempo de expansão da MyBroker.
Cara, alguns lugares têm o nível de atendimento diferente. São Paulo, por exemplo, tem um nível de profissionais muito comprometidos. Isso não é nem só no mercado, tá? Você vai num restaurante, o garçom ele te atende num nível profissional diferente. Algumas outras praças, o pessoal parece que não tem o comprometimento com o trabalho da mesma forma. A gente foi para praças onde o corretor não queria nem fazer o mínimo viável, que é tipo pegar um plantão, né? Estar ali na imobiliária. A gente encontrou muita diferença no perfil do cliente. Muitos clientes que não são objetivos, por exemplo, quando você trabalha em Minas Gerais e Goiás, o pessoal não é objetivo. O goiano não é muito objetivo. Uhum. Ele fica, como a gente diz lá, né, rodeando toco. Ele não fecha, ele não te fala não. Uhum. O mineiro dificilmente fica te falando não. Já o paulista, ele é extremamente direto e objetivo. Ele é sim ou não.
Sim.
Isso é muito bom, poupa tempo de todo mundo. Só que são culturas diferentes, né? Então, você tratar o goiano com o jeito paulista, você ofende o goiano. Da mesma forma que você chega com o jeito goiano lá para ser atendido pelo paulista, ele cansa. Ele fala, não, estou perdendo tempo com esse cara aqui. Então, a gente foi encontrando esses perfis. Chega no pessoal do Paraná, Curitiba especificamente, era um pessoal mais frio. Sim. Em relação a pessoas, a gente teve que aprender a lidar com isso, porque nós somos muito calorosos em Goiânia, né? Em Goiás. Então a gente foi tendo que adaptar esse nosso jeito. Alguns tipos de ações não funcionam muito bem numa praça e na outra funcionam. Mas o que tem nos poupado muita dor de cabeça é aquela solução que eu te falei, que sempre tem um sócio local para somar com um sócio da marca.
Os DNAs.
Porque aí o cara local, ele já fala, ó, aqui em Curitiba o cara não faz tal coisa. Uhum. Aqui em Salvador a cultura é essa. Você não pode chegar assim, senão vai espanar. Então a gente pega esse feedback do local e soma com a nossa identidade. Mas tem muita diferença. Perfil comportamental diferente, velocidade para gerar a venda diferente, uhum. Empenho para trabalhar diferente, estímulos são diferentes.
Sim.
O Brasil, cara, ele é um continente, cara. Ele é impressionante a diferença cultural e comportamental das pessoas. É muita coisa para relatar, cara. É muito diferente o comportamento.
Mas em contrapartida, quais são as coisas consistentes que tu já percebeu que em todo lugar funciona?
Certo. Aí vamos trabalhar, inclusive, isso na palestra.
Uhum.
Né? A gente tem um sistema de trabalho na MyBroker que ele é parecido com marketing multinível. Não sei se você já fez alguma empresa de marketing multinível, por exemplo. Rinode, aquelas de Uness, todas essas empresas, ela tem uma cultura que é o seguinte. Resumindo como funciona o marketing multinível. O trabalho do associado é trazer o máximo de pessoas que ele puder para conhecer uma apresentação que eles chamam de APN. Dentro dessa APN tem prova social de pessoas que foram bem-sucedidas, que usou o produto, está feliz, de outras que ganharam grana com o produto, que está trabalhando. E aí ele mostra tudo isso dentro de uma apresentação. Então tem um efeito, é uma prova social ali, tem um efeito manada, tem autoridades que vão falar ali dentro daquele contexto. E aí no final eles falam, ó, quem quiser trabalhar com a gente, vambora, custa tanto. E vamos. A gente pegou essa ideia, essa estrutura, que ela é recheada de muitos gatilhos mentais, e a gente trouxe isso para o mercado imobiliário. Então a MyBroker hoje, ela é uma das principais empresas no país que trabalham no formato de APNs. Então são apresentações que a gente faz toda semana, normalmente nas terças e nas quintas, nas lojas regionais.
Uhum.
A gente escolhe um produto, a gente escolhe alguma coisa para apresentar, para ser o produto foco. O trabalho do corretor é sair buscando os relacionamentos dele, na rua, em qualquer lugar, trazer pessoas para essa reunião. Essa reunião, ela é uma reunião descontraída, vai servir comida, vai servir bebida, não tem pressão, a gente vai fazer uma apresentação descontraída, leve, tranquila, no final, durante, tem aquela a prova social de pessoas que compraram, aí levanta um cara e fala, não, eu comprei, ganhei tanto, assim, assim, assado e tal, beleza. Aí no final, a gente põe a galera para assinar. É o mesmo formato do marketing multinível. Então, isso, esse modelo nosso de APN, a gente aplica ele no Brasil inteiro. Então, a gente chama aí de fazer venda no atacado. Então, é comum a gente realizar vendas, às vezes, vem um produto, a gente coloca lá 150 pessoas dentro de uma apresentação e vende lá 60 unidades num dia.
Sim.
Então, é muito comum isso para nós, né? A gente é uma empresa lançadora. Apesar de que a gente vende revenda também, né? Mas 70% do nosso faturamento hoje é em torno de lançamentos.
Caramba.
Então a gente trabalha nesse modelo de apresentações, de rodadas de negócio, a gente traz o cliente. E o corretor ele é treinado nas habilidades do marketing multinível, que é abordar pessoas, como se relacionar, como trazer pessoas para dentro da empresa. Ali dentro da empresa a gente cria um contexto para o cliente comprar.
Sim.
E isso funciona no Brasil inteiro.
Interessante. Me parece também que a própria MyBroker tem muito disso de... Ah, como eu faço isso? Ah, a gente pega do marketing multinível. Ah, para abrir uma loja nova tem que ter uma coisa que sempre une conhecimentos e diversos. Assim, é uma filosofia de vocês isso?
Demais, porque isso veio meio que dos sócios, né? Eu queria... A gente não herdou nada. Nós éramos todos quebrados. Eu, Ronaldo, Leandro, Albuquerque, a gente tinha uma origem pobre... tinha imobiliárias já com 30 e tantos, 40 anos lá na nossa cidade, consolidados, imobiliários muito maiores, com grana e imobiliárias boas. Aí a gente falava, gente, a gente não tem ninguém para bancar, a gente não tem grana, a gente não tem como competir no nível que os caras competem. A gente tem que ser diferente. E aí se a gente for diferente, a gente consegue correr por fora. Os dois estão tentando brigar para quem é o melhor e o maior aqui, eu vou brigar para ser por fora, por diferente. E aí eu falei, cara, eu vou começar a buscar referências de mercados que não são os meus. Então eu comecei a buscar referência tipo, do Burger King, de loja de carro. Fui olhar o marketing, eu pegava marketing de loja de escola de inglês. Eu fui pegando coisas que não tinham nada a ver com o mercado imobiliário, traduzia para a minha linguagem e aplicava dentro do nosso negócio. Então isso nos permitiu não... e fazendo mais do que estava sendo feito. A gente criou um caminho alternativo. Tanto que esses vídeos bem-humorados, usar TikTok para fazer negócio, a gente foi disruptivo, porque ninguém estava fazendo. Né? Então a gente foi criando estratégias que não eram comuns ao nosso mercado. E essa visão nos permite crescer muito, cara.
Ah, que legal.
Porque se eu copio só quem está fazendo já no meu mercado, eu sempre vou estar um passo atrás de quem já fez. Natural, isso é lógico.
Sim.
Agora, se eu copio um grande de outros ramos, cara, e somo tudo isso, aí a gente explode. Perfeito. Então, essa nossa filosofia de buscar fora tem funcionado muito bem.
Massa. E agora, já que tocou no assunto ali de, por exemplo, fazendo TikTok, isso é uma curiosidade, duas curiosidades que eu queria saber. Como é que começou o Ricardo Martins Influencer e quando que tu percebeu que eu sou o Ricardo Martins Influencer? Teve uma virada de chave em algum momento que tu pensa... Ah, foi ali que eu percebi que o jogo mudou um pouco, talvez?
Tá, vamos contextualizar. Primeiro foi YouTube, depois veio Facebook, depois Instagram. Uhum. Até aí tava tudo... Já eram números grandes, porque tinha pouca gente fazendo, então meus números já eram os maiores. Mas eram maiores na casa de 15 mil, 20 mil.
Sim.
Né? Isso há muitos anos. E aí chegou um ponto em que apareceu o TikTok. E aí no TikTok eu desprezei ele no primeiro momento. Teve um evento de marketing aqui no Brasil, agora, o RD Summit. Aconteceu o RD Summit e aí trouxeram um cara para ele falar, um dos picas aí, agora me fugiu o nome do cara, o cara mais foda do mundo em marketing. E aí ele veio e falou, a próxima rede social é o TikTok, deem atenção para a rede social. E aí eu escutei aquilo naquele ano, entrei no TikTok, mas eu me choquei um pouquinho, porque era só galera dançando e as mulheres de biquíni, os caras de sunga e PT, que eu falei, não, isso aqui não funciona. E eu ignorei por um ano. E aí eu fiquei com aquilo ali, stand-by. Não dei ouvidos pro que o cara falou. Passa um ano, tinha um amigo nosso, eu fazia parte de um grupo de corretores, que a gente chama esse grupo de Magic. Então tem alguns corretores lá, Guilherme Pilger, Cleverson Passos e outros grandes nomes. E aí o Cleverson e o Pilger falaram, gente, a gente tá fazendo TikTok. E eu, aí o Pilger, cara, aluguei uma cobertura de 2 milhões e meio pelo TikTok. O Clevin, cara, chegou uns clientes pelo TikTok. Eu falei, uai, estranho, tem alguma coisa. E aí eu fui lá, entrei, estudei o algoritmo. Era tudo em inglês, no máximo inglês, a maior parte era em chinês ainda. Vídeos que falavam sobre o algoritmo, que era bem no começo. E aí eu peguei, entendi que era volume de vídeos, tinha uma estatística para viralizar ali mais ou menos, tinha uma métrica. Falei, vou fazer isso. Entrei no grupo, falei para os meninos, ó, tô entrando no TikTok hoje, fica de olho aí nos meus números. Cara, deu um mês, eu bati 100 mil seguidores. Caramba. Aí no segundo mês, 200, 300, 400 mil, fui subindo, bateu 1 milhão e não parei. Agora deve ter uns 6 meses que deu uma estacionada em 2 milhões e 800. Mas eu fui crescendo, sem parar, sem metralhando. Então naquele momento, eu percebi, assim, nos primeiros 200 mil seguidores, eu percebi que tinha se tornado uma influência, que tinha se tornado, as pessoas conheciam o Ricardo, tanto corretores como cliente. É, lá em Goiânia é muito comum eu ir no shopping, um monte de adolescente tirar foto comigo, falar que admira a profissão, cara. Isso é que é louco. Cara, meu sonho é ser corretor.
Caramba, que massa.
Que doideira pensar isso. Uma profissão que antes era desprezada. Tipo, deu errado, vira corretor. E aí as pessoas tendo esse sonho de ser corretor. Quando eu venho numa palestra tipo Conecta Mob, um evento maior. Se a gente vier aqui hoje no Jet Experience e perguntar, quantos aqui já se inspiraram a entrar na profissão por causa do Ricardo? Vai ter uma galera. Isso é muito legal, cara. Então, foi a partir do TikTok, então foi o começo de pandemia, que eu percebi que tinha extrapolado, rompido essa bolha e tinham virado, eu tinha virado uma figura do mercado imobiliário, né?
Sim. E imagino eu que muitos corretores já devem ter conversado contigo dizendo, ah, gostaria de ser um influencer. Isso acontece com alguma frequência?
Acontece. Eu, normalmente, eu tento dificultar o máximo para a pessoa. Eu falo assim, cara, não queira muito isso. Por quê? Porque agora, abrindo meu coração aqui, isso tem mais a ver com um chamado e um propósito do que propriamente algo que é gostoso e lucrativo. Porque do mesmo jeito que a pessoa tem desejo de conquistar algum tipo de influência, de fama, depois que você chega num nível, você vê, cara, isso aqui é pesado pra caramba. Isso aqui não é tão legal como eu pensava. Então a responsabilidade é muito grande, a pressão é muito grande, a exposição incomoda. Então as pessoas desejam a certa fama até alcançar. Depois ele quer dar um jeito de ficar anônimo. Eu tô nessa, já tô nessa, nesse momento em que eu tô, por exemplo, querendo me mudar para os Estados Unidos para passar um tempo folgado, sem ficar com muita pressão. Então eu cheguei nesse momento. Aí eu falo, pessoal, gente, isso foi um caminho que eu escolhi, porque eu gosto de ensinar pessoas, eu gosto de influenciar, isso tem parte do meu propósito, é algo que me faz sentido, que me faz viver. Agora, se você está pensando em ganhar dinheiro e ser bem-sucedido como corretor, não precisa. Não precisa. A maior parte dos corretores que eu conheço que são muito bem-sucedidos são low profile. Dá para usar redes sociais, ter alguns seguidores ali e fazer negócio na rede social? Dá. Eu ensino a fazer isso. Mas não, não precisa de ser famoso. Agora, se o cara quer e ele fala que o sonho dele é tocar a vida de muita gente, aí é outra história. Mas eu já dou aquela desestimulada na galera.
Sim.
Porque às vezes a pessoa ilude.
Deslumbrado.
Ele acha que é muito legal e é gostoso e essa fama é legal e da hora. Eu tenho que bater a real na pessoa porque não me bateram essa real. Antes de eu chegar nesse nível, não falaram para mim que tinha esses pontos negativos. Então eu prefiro expor esses pontos negativos para não frustrar as pessoas depois e não machucar muita gente.
Perfeito. Ricardo, vamos caminhando para o final já. Então, duas últimas coisas. Primeiro, qual é a tua opinião até o momento sobre o Jet Experience?
Jet Experience, evento extremamente organizado. Agora, falando da parte da organização, muito pontual. É muito difícil evento que seja organizadinho assim. Né, o pessoal muito servo, né, eu que participo normalmente dos bastidores, né, então essa é a minha visão. Eu ainda não entrei lá dentro, não vi como está o palco, não vi como estão as coisas. Então eu vou conseguir dar um feedback de como está a estrutura interna depois. Tive pouco contato com as pessoas, estive ali no momento VIP. Uhum. Extremamente bem organizado, pessoas muito solistas. A estrutura com energia muito bacana, os corretores muito empolgados. Tem evento que você vai que a energia está para baixo, assim, que você vê que a galera está meio frustrada, querendo ir embora. Não percebi isso aqui. Né? Então, o que eu acompanhei das redes sociais, porque eu fui acompanhando os stories, o pessoal sempre muito animado, a energia sempre muito para cima. Os palestrantes, conheço praticamente todos, alto nível de palestrantes. Né? Eu sou pequeno ali no meio daquela galera, gente muito boa ali. Então, tá de parabéns. Evento de altíssimo nível. E eu falo com propriedade porque eu faço eventos, cara, sei lá, 2 por semana, né? Há 3 anos. Então, eu tô fazendo muito evento. Então, eu sei muito bem distinguir a diferença de um evento de qualidade e um evento que é mais ou menos. Né? Então, aqui vocês realmente estão de parabéns. Foi muito bacana, cara. Estrutura excelente. E conteúdo? Pô.
Perfeito. Para encerrar, eu tenho aqui para aqui. Uma cuia do Jet Experience, claro, não poderia deixar de ser um presente da nossa equipe para ti.
Valeu.
Muito obrigado pela tua participação, tanto aqui no podcast como aqui no evento. Um grande nome, naturalmente, tenho certeza que vai agregar muito para todos os nossos congressistas. Ricardo,
valeu,
muito obrigado.
Que isso, que honra.
Algum último recado?
Cara, quero deixar um recado para os corretores. Persista, corretor. Foram muitos anos para chegar até aqui, foram muitas dores, né? Alguns tropeços, mas essa nossa profissão ela é uma profissão de semeadura lenta, mas depois a colheita vem. Então persista. Não sei por qual momento da profissão você que está nos assistindo está passando, mas acredite, ela pode ser uma profissão muito bem remunerada, pode construir muito patrimônio para você, para sua família e abençoar muitas vidas. E eu tenho orgulho dessa profissão, muito orgulho. Entrei de paraquedas na profissão de corretor de imóveis, mas hoje só falta tatuagens em mim. Até ver uma ideia. De repente, põe uma tatuagem.
Vamos ver
no
próximo vídeo, tá? Perfeito, Ricardo. Muito obrigado.
Valeu.
Ficamos por aqui então e até. Muito obrigado também à audiência de todos vocês. E até o próximo JetCast. Até mais.
Valeu. É nóis.